Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Lucas capítulo 4. Lucas, o capítulo número 4, diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo, isso ao deserto, onde por 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias ele não comeu nada, e ao fim deles, Jesus teve fome. Versículo número 3. Disse-lhe Satanás, o diabo: Jesus, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que transforme em pão. Só até aqui. Pai, Deus, refugiados estamos em ti. Se o Senhor não mandar em mantimento, ninguém se alimenta. Então, Senhor, alimenta-nos. Alimenta-nos, Senhor, com um alimento celeste para saciar a nossa alma, para matar a nossa fome de justiça e saciar a nossa sede, Senhor, com água do teu trono. Abençoa cada vida, que a porta da palavra se abra em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, em todas as eras, em especial logo após a criação, a coroa da criação, quando o inimigo de Deus, o querubim ungido, foi expulso, junto com muitos anjos que seguiram-no, ele se travestiu de serpente e também tentou, lá no jardim do Éden, um ser que é chamado coroa da criação, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E naquele momento, lá no início, no Gênesis, no princípio, depois de Deus dar orientações, princípios e preceitos, a serpente, que é dela, ela não pode deixar de ser serpente. Ela é serpente. Por ser serpente, mentirosa, o diabo, antagônico, inimigo de Deus, quer se passar por Deus, ele vai fazer aquilo que é dele. O que é dele? Mentir. Ele se transveste para enganar, se transveste de cobra, se transveste de ti, pastor. Não estou inventando. Mateus 7,15 diz: falsos profetas, pastores, propositalmente eles se transvestem para enganar. Não se transveste porque está enganado, ele se transveste porque é filho do cão. Ele não quer Jesus, ele se transveste para enganar. E aconteceu lá no Éden, que a serpente foi lá dialogar, a comunicação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir Deus. E a incredulidade vem por ouvir o diabo e os seus asseclas. Eu posso confirmar e aferir isso. Porque está escrito no Salmo número 1, que bem-aventurado aquele que não dá ouvido ao diabo e aos seus filhos. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade vem pelo ouvir a voz de Satanás e os seus seguidores, seus asseclas, aqueles que seguem-no. Então, eu tenho a minha fé alicerçada em Deus, no Evangelho, na palavra viva, que é mais penetrante do que alguma espada, uma faca de dois cortes. Vá até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir até intenções do coração e jamais volta vazia. É como a chuva que Deus manda, ele vai fazer aquilo que Deus determina, aquilo que lhe apraz. Ela vai regar a terra e não vai voltar vazia. Partindo desse princípio e preceito bíblico, o que eu quero trazer para você, que me acompanha e me ouve nesses últimos dias, que Satanás está solto. Satanás está aí, com seus súditos, com seus asseclas, com os seus seguidores. Diz a Bíblia que se transforma em anjo de luz, faz sinais e prodígios da mentira, em OVNI aparecendo, anjo descendo do céu dizendo que esse evangelho não é. Se anjo que desce do céu e fala que o evangelho não é evangelho, esse anjo é caído, é um anjo do inferno, não é anjo de Deus. Porque o anjo de Deus, os anjos, as miríades de anjos, os exércitos celestiais de Deus, eles são usados para salvação. Nossa, está escrito em Hebreus 1,14, os anjos são usados para aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos não são usados para dizer que evangelho não é evangelho. Os anjos não são usados para dizer que pecado não é pecado mais. São falsos anjos, caídos, assim como os falsos pastores, falsos profetas. E aí, dependendo da denominação, tem bispo, tem arcebispo, tem pastor, tem apóstolo, não é? Tem reverendo, tem tudo! E a gente tem que estar, ó, de olho. Por que que eu estou pregando, ensinando assim? Porque já é chegado a última hora. O que eu ouço mais na Bíblia é Deus falar. Dê ouvidos, dá ouvidos a Ele. Deus falou e não ouviram a Deus. Quem que você está ouvindo? Que tipo de congregação você está reunindo? O que é pregado na congregação? É que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador? Ser separado do mundo e dedicado? Ser piedoso? Nos manter purificados pela obra de Cristo Jesus? Sermos lavados a cada dia pela palavra e santificados pela palavra? Aguardar e não só aguardar a Jesus, mas amar e desejar ardentemente a sua volta? Nos mantermos afastados de alianças pecaminosas? É isso que é pregado, ensinado? Onde você está congregando? A congregação onde você está diz que a salvação, a cura, a libertação só acontece ali, naquele grupo? Na semana passada, eu falei de maneira mais breve, mas falei que até João disse: Senhor, eu proibi porque eles estavam expulsando, pregando em teu nome. E Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Então o ser humano, ele é naturalmente sectário, exclusivista, assim como os próprios apóstolos de Jesus tentaram ser, mas Jesus jogou por terra. Então tem várias circunstâncias que evidenciam uma pessoa, um grupo, uma denominação religiosa, quando é uma farsa, quando é falsa, por ignorância ou por dolo. Ou seja, ignorância é que prega sem saber que está pregando errado. Ignorante por falta de conhecimento, e as pessoas que pregam assim, que ouvem isso, ah, mas vai ter problema. Segundo Mateus, lá 23:15. Outros já fazem com... Já sabem que estão errados, já sabem que são filhos do diabo, são mensageiros do diabo, os falsos apóstolos, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo chama de apóstolos do diabo. Ou seja, enviados do diabo. Assim como tem o apóstolo verdadeiro, que é aquele que é enviado para uma missão por Deus, tem os apóstolos enviados do diabo. E Paulo chama de falsos apóstolos. Onde é que eu quero chegar irmão, eu quero me deter um versículo só. Aliás, em uma palavra só. Dúvida. Em uma só palavra que eu quero parar aqui. Disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus. Só que não precisa nem terminar o versículo, só a parte A. O diabo disse para Jesus, que foi gerado pelo Espírito. Ele disse para Jesus, se você é o filho de Deus. Você veja que ele está mentindo. Porque a posteriori, pastor Felipe, um demônio disse, ó filho de Deus, já vieste me perturbar antes do tempo? Ou seja, Satanás é mentiroso, está julgado. E ele faz o que é natural dele, ele só sabe mentir. Ele veio para matar, roubar, destruir, roubar sua salvação, roubar sua paz, roubar sua alegria, roubar o seu matrimônio, roubar o que Deus botou no seu coração, o conselho dele, a palavra dele, a paz dele, a alegria dele, a prosperidade e a eternidade que só ele pode dar. Ele veio roubar todas essas coisas. Oh, glória! E Jesus veio para aniquilar essas estratégias do diabo de Satanás. A antiga serpente. Dúvida. Pastor Felipe, me dá outras variantes da palavra dúvida aí, por favor. Disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus. Vamos começar lá em Gênesis. Esse diabo aqui estava lá no Éden. Em forma de serpente, e falou com Eva. Eva não vigiou, deu ouvido à cobra e à serpente. Dúvida é incerteza, irresolução, confusão, imprecisão, ambiguidade, improbabilidade, perplexidade, obscuridade, escuridão e dissuasão. Aliás, Tiago fala sobre isso, tem um pensamento dúbio. Vós que tem um coração dobre, dúbio, duvidoso, eu não posso. Quem não tem fé em Cristo é como a onda do mar, que o vento impele para lá e para cá. Está lá em Tiago capítulo 1. Se você pede a Deus, peça com fé, porque senão você vai ser como as ondas do mar, o vento leva para lá e para cá. Obrigado, pastor Felipe. Então é incerteza, obscuridade. Eu tenho que ter certeza. Paulo disse, eu sei no Deus que eu tenho crido. Paulo disse em outra parte, tenho por certo isto. Então dúvida é do diabo. Ele é especialista em colocar pulga atrás da orelha, minhoca na cabeça dos outros, não é? Como colocou minhoca na cabeça lá de Eva. Deus falou, não faça isso. Aí vai a serpente. Deus disse isso? Colocou dúvida. Deu mais crédito à serpente do que a Deus. Mas ele não fala. Olha, se você comer, você vai quebrar a perna. Se você comer aí, você vai ter problema. Você vai ficar com febre. Se você comer... você vai ter problemas sérios, né? O seu cabelo vai cair. Não. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele dá. O diabo é inteligente, irmão. Não subestime a inteligência do cão, não, viu? E para aniquilar a inteligência do cão, só o sobrenatural da graça do nosso Deus. Colocou dúvida. E quando gerou dúvida... abriu a porta para o inferno. E a dúvida foi gerada pelo diabo. A dúvida foi gerada pelo diabo. E aí ela ficou alimentando a dúvida. Esqueceu-se de Deus. Quem é que nós estamos dando ouvidos? As fake news, gospel. Eu estava ouvindo agora... um reverendo de um programa muito conhecido, de um debate na televisão aberta, Heber, não sei se é Heber, de um debate, ele disse que agora que a salvação não é pela pregação da palavra. Está escrito? Meu Deus do céu. Você vai dar ouvidos a isso? Mas ele está de terno lá tanto tempo pregando e recebendo vários pastores sérios. O diabo é o diabo. O diabo, ele fala 9 verdades e fala uma mentira e você cai, não é? Aí, acabou. Cuidado. Você sabe o que aconteceu lá, não é? Gerou dúvida. Gerou dúvida. E aí? Ela mordeu a isca. Deu a isca para o seu Isaac, Adão. E aí veio a morte. E a morte veio a separação de Deus. Pecado consumado gera morte. Morte é nada mais, nada menos do que você se afastar, se separar de Deus. Deus quer unir-se a você, por isso nos deu a Cristo. E o diabo quer separar você de Deus, não deixando você se aproximar daquilo que te deixa aproximar dele. O que aproxima você de Deus é Cristo, não é a Assembleia de Deus, não é Maria, não é João, não é Benedito, não é São Benedito, não é São Jorge, não é São Joaquim, não é ninguém. Quem aproxima você de Cristo, dá você comunhão com Deus, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem! Homens e mulheres que foram usados por Deus no passado, foram usados, mas não podem fazer mais nada hoje. Se morreram em Cristo, em Deus, estão desfrutando já de um repouso glorioso e maravilhoso, e na volta de Cristo serão ressuscitados primeiro. Mas eu não posso orar. Paulo escreveu 13 das 21 cartas. Mas eu não posso, Paulo, por favor, me ajuda, eu estou aqui passando enfermidade, Paulo, por favor, não, nem Paulo, nem Pedro, nem outro pastor que foi usado ao longo da era da igreja, eu não posso, eu oro a Deus em nome daquele que nos dá acesso ao Deus Pai, que é Jesus Cristo. Agora você está brincando com fogo? Jesus não foi poupado por Satanás. Dúvida. Já falei e repito aqui. Duas pessoas, membros de igreja cristã, evangélica, protestante, de denominações diferentes, denominações tradicionais, chegaram para mim e disseram: pode pecar. Pode pecar, Samuel, não tem problema não. Não. Pode pecar. Não tem problema não. Ou seja, a serpente falando, a víbora falando, porque a Bíblia diz que o pecado separa, a nossa iniquidade nos separa de Deus. Vamos ao texto. O diabo disse para Jesus: vamos conversar, vem cá. Tu é filho de Deus mesmo? Então, se tu és filho de Deus. Olha como é que o diabo trabalha para perverter, para derrubar árvores plantadas pelo Senhor. Como ele não pode tocar e não pode quem está em Cristo, ele vai botar armadilhas, como fez Balaão. Ele não podia tocar, né? Contra Israel não há encantamento, não há feitiçaria, contra Jacó, está lá. Ok? Ele não pode, não posso mal amaldiçoar. Deus está em Cristo, não posso tocar nele. Eu posso aqui botar, entendeu? Um saco de dinheiro para ele roubar, posso botar aqui algo para ele se prostituir ou para ela, enfim. Dúvida. E hoje, muitas pessoas estão dizendo: pode pecar, não tem problema não. Lá no céu vai estar um monte de pecadores com Jesus. Ed Renekiewicz disse isso e diz isso. Então, sem nenhum problema, ele é um mensageiro do diabo. nenhum problema. Eu falo isso com responsabilidade, não temendo a fúria de Faraó, de Satanás e seus asseclas. Então a quem eu vou crer? Se o diabo está dizendo, se pastores travestidos de pastores que não são pastores diz que vai ter no céu um monte de ímpio, de pecador, não convertidos a Cristo, não arrependidos dos seus pecados, é uma dúvida que é lançada. Ah, você pode roubar, você pode fornicar, você pode mentir, você pode adulterar, você pode ser avarento, você pode ser idólatra, que não tem problema nenhum. Mas não é o mundão que está dizendo isso. Quem está dizendo isso são pastores disfarçados, aliás, são diabos disfarçados de pastores. E aqui, veja só. Se tu és o filho de Deus, vamos lá, meu filho. Olha só o que está sendo dito aqui. Como é que o diabo, ele não tem vergonha de ser mentiroso? Tem vergonha na cara, não. Tem, não. Em um contexto imediato, anterior, nós encontramos o batismo de Jesus, onde Deus fala audivelmente: este é o meu filho. Você veja, Deus disse, Jesus, tu és o meu filho a qual me comprazo e me agrado em ti. Deus disse para Jesus, você, tu és o meu filho que eu me agrado. Isso no capítulo 3, versículo 21 em diante. Capítulo 2, versículo número 49, em Lucas, Jesus já tinha esse entendimento que ele era filho de Deus, porque está escrito. Respondeu-lhes ele, por que é que me procuráveis? Não sabes que eu devia estar tratando ou na casa de meu pai? Então Jesus, com 12 anos, já sabia que era filho do Eterno, que ele tinha sido gerado pelo Espírito aos 12 anos de idade. Dos 12 até o batismo, olha aqui, ó, em menos de um capítulo, década, ou quase duas décadas aqui, se passaram. Jesus sabia que era filho, porque ele falou para os seus pais, eu tenho que tratar dos negócios, eu tenho que estar na casa do meu pai. No batismo, o próprio pai diz, você é meu filho. Então, Jesus sabia. E o diabo vem colocar dúvida, se tu és, olha, não tem como dar papo a diabo. Quem dá ouvido a conselho de ímpio, a incredulidade vem através da dúvida. Ah, não tem mais inferno, não vai ter arrebatamento. Né? Isso já era dito já no tempo de Pedro. Olha, cadê Jesus que estão esperando? Cadê Jesus que estão esperando? Assim tá, acontece, ou seja, veio colocar dúvida. Veio em primeiro lugar para colocar dúvida se você é ou não filho de Deus, é amado ou não amado por Deus através de Jesus Cristo. Quantas vezes até pastores usados pelo diabo, rogam praga, amaldiçoam filhos e filhas de Deus, colocando dúvida se você é ou não, você foi gerado pela palavra incorruptível. Quem começou a boa obra em você foi o Senhor Jesus. Não deixe falsos pastores, familiares, serpente, anjo caído, colocar dúvida em você, de que você é filho, de que você é filha. Não deixe Satanás colocar dúvida no seu matrimônio, na mulher da tua mocidade, no homem da tua mocidade. Quer colocar dúvida dizendo que se você se separar vai ser melhor, que você não vai ser feliz com ele. Isso é dúvida que o diabo quer colocar para você desagradar a Deus. quantas vezes o inimigo tem falado de diversas formas e de diversas maneiras através das redes sociais, das TVs fechadas e abertas, para que você duvide da sua masculinidade. Será que eu sou homem mesmo? Ou você é homem ou você não é homem, é macho ou é fêmea? Ele veio para colocar dúvida. Se coloca dúvida em adulto, imagine crianças. Que prato cheio para o diabo. E a sociedade está engolindo. E a igreja, visível, muitas delas, tem aceitado esta dúvida. O diabo quer colocar dúvida na sua masculinidade. De que você é filho de Deus, filha de Deus, quer colocar dúvida na sua feminilidade. Tem nada de neutro, não. É macho, homem, fêmea, mulher. Acabou! 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 Não tem argumento! Mas, pastor, tem pessoas que acreditam. Ou eu acredito em Deus ou no diabo. Eu não vou deixar de amar e de abrir os meus lábios para profetizar, para ensinar aquilo que Deus me ensinou através dos seus conselhos. O diabo quer colocar dúvida sobre o seu estado de saúde, que se Deus estivesse comigo, eu não estaria enfermo, enferma. Se Deus estivesse comigo, eu morreria apenas aos 80, aos 90. Eu sou muito jovem. Que dirá de homens e mulheres ao longo da era da igreja que morreram ainda com idade tenra, missionários cheios do Espírito Santo de Deus, Estevão, apóstolos, morreram ao fio da espada. Diabo quer colocar dúvida sobre a nossa filiação célica. E quando nós enfrentamos problemas de enfermidade, ele vai usar alguém de alguma forma para colocar dúvida no amor de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, passando uma prova financeira, mesmo que você seja coerente, bom administrador, com pouca finança ou com mais finanças, você pode passar apertos financeiros. E quando meus irmãos passam apertos financeiros, aí o diabo vai, ó, nos ouvidos, no coração, e até o seu próprio coração pode te enganar te dando um conselho errado. Isso me faz lembrar, sabe de quê? Eu li ontem esse texto na nossa congregação, Asaf, Salmo número 73. Diz a Bíblia que os pés dele quase se desviaram. Por quê? Porque deu ouvido ao seu coração, pensando que só os ímpios estavam bem na fita. Os ímpios não passam aperto, come de bem do melhor, camarão VG, come bacalhau do Porto, come essas comidas caríssimas, e eu aqui passando necessidade. E o diabo coloca no coração, quando o nosso coração também pode ser um enganador nosso, e colocar dúvida. Olha Asaf, estou falando de Asaf, um homem de Deus, ficou perturbado. As circunstâncias difíceis de sofrimento, de angústia, de enfermidade, de aperto financeiro, de problemas com filhos do matrimônio, querem gerar dúvidas sobre nós. Ele tentou compreender, até que ele entrou no santuário de Deus. O que está faltando para nós, para a dúvida ser jogada fora, é entrar no santuário de Deus. Sai do átrio. Vai para o santo lugar, depois vai para o santo dos santos, entre na presença de Deus para você compreender. para que toda dúvida seja dissipada. Jesus, se tu és o Filho de Deus, olha como é que ele é. Não tem nenhum vocabulário para dizer do diabo. Bom, Jesus já tinha falado para os seus pais. Eu tenho que resolver, né, a obra do pai, tem que estar na casa do pai. Deus, o pai, disse, você é meu filho. Aí vem o diabo e diz que você não é filho. E para dar uma amaciada, para não contradizer Deus de cara, ele coloca dúvida. Se você é o filho, qual a dúvida que você tem sobre o amor de Deus? Irmãos, a dúvida nos sobrevém por circunstâncias difíceis. Eu reunia com o pastor Mário Souza, 2002, eu estava passando um aperto tão grande, presbítero eu era na época, e eu falei com Deus. Deus, o que, que eu fiz de errado? Me mostra, eu não estou tentando. Eu olho para mim, eu não estou em pecado, embora seja um pecador, eu não estou vivendo no pecado. Por que tudo isso está acontecendo comigo, Deus? Aí vem a dúvida de Asaf. Só os corruptos, só os malignos prosperam, têm coisas, aspas, boas. E a gente aqui nesse aperto fazendo bem. Qual a dúvida que o diabo está gerando no seu coração? Através do seu coração, de circunstâncias ou de pessoas? Da família, da parentela, no trabalho, na vizinhança. Que tipo de dúvida que você tem? Querido irmão, querida irmã, não deixe o seu coração, o diabo, nem ninguém gerar dúvida em você. Se tu és o filho, não, eu sou filho de Deus. Não porque eu tenho mérito, mas o mérito está em Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Filho foi dado o poder de ser chamado filho e filha do Deus vivo. Se eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Nenhuma condenação há. Mas filho de Deus, filha de Deus, passam provações e apertos, em muitos deles permitidos por Deus com propósitos pedagógicos definidos para nos aproximarmos mais e mais dele. Se ele quer nos aproximar dele, ele sabe como nos aproximar. Se tu és filho de Deus, quantas nasceram num lar, num ambiente cristão, onde frequentaram escolas bíblicas dominicais, foram batizados, frequentaram cultos, tiveram inclusive suas instrumentalidades como cantor, como assistente, como professor, como dirigente, mas deram ouvidos a Satanás sobre sua masculinidade, feminilidade. Eu estou dizendo porque pessoas que ouviram Satanás deixaram de ouvir Deus. O melhor de tudo isso é que Jesus venceu Satanás. No capítulo 4, versículo 1, nós lemos, eu não queria nem tocar nesse assunto para ficar só na dúvida, mas diz a minha Bíblia, Jesus, cheio do Espírito Santo, vence-se o inimigo Satanás e toda a tentação quando estamos cheios do Espírito Santo e a dúvida vai embora. Mas Deus ainda tem misericórdia e compaixão com aqueles que têm dúvida. A pequena carta do irmão de Jesus, Judas, versículo número 22, está escrito assim: e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Vocês têm de compaixão de alguns que estão em dúvida. Irmãos, tire essa dúvida em nome de Jesus. Sai fora. Sai fora da dúvida. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. Não é ser frequentador de templos grandes ou pequenos, pobres ou ricos. É ser nascido de novo da água e do Espírito. Eu li hoje na oração e eu quero aqui repetir. Tem um texto, pastor Felipe, que as pessoas leem de maneira equivocada e até gostam. É como se fosse aquele ditado, me engana que eu gosto. Tem pastores que falam isso para massagear. Diz a palavra do Senhor assim, carta pastoral: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Muitos interpretam esse versículo, esse texto, que se eu for infiel, eu vou continuar sendo abençoado e vou ser salvo por Deus, mesmo eu sendo infiel. Tem pessoas que interpretam assim. Mas é pela graça. Quem disse que não é? Ninguém tem mérito próprio. Mas se eu for infiel, ele permanece fiel. O que é fidelidade de Deus? Mandar para o inferno o infiel. Esta é a fidelidade de Deus. Pastor, você está sendo muito, muito amargo. Salmo 73, eu li hoje. Se eu li, eu posso aqui dizer para você. Olha como é que a Bíblia é interpretada. Olha como a Bíblia é interpretada. Salmo 73, versículo 27. Os que se distanciam de Deus, os que se distanciam de ti vão perecer. Versículo 27. O Senhor destrói todos aqueles que te são infiéis. Opa! Então esse versículo aqui está dando a interpretação do outro. Os que são fiéis a ti. Tem gente que prefere ser fiel à denominação herética do que ser fiel a Deus. Os que são infiéis a ti serão destruídos. Então cuidado com esses engodos, com dolo ou sem dolo, com intenção ou sem intenção. Por isso a nossa responsabilidade de pregar a palavra. Já disseram para mim, uma vez disseram, que eu tinha que me separar da minha esposa. Você imaginou? Que conselho é esse? Irmãos, pode vir um conselho de alguém próximo de você, que você gosta, que você ama e que você confia. Pedro, o apóstolo, disse para Jesus, aconselhando e até com veemência e com avidez: Senhor, eu não vou deixar você ir para a cruz. Sai para lá, diabo. Para trás de mim. Os conselhos que recebemos devem ser confrontados com os conselhos de Deus. Se o conselho de Deus difere com o conselho de qualquer outra pessoa, fique com o conselho de Deus. Já falaram para mim, pastor Felipe, que não precisava ler a Bíblia. Já falaram, um pastor disse isso. Aí o meu pastor, o sumo Jesus, que me perdoou pela graça, disse assim: Samuel, igreja, vocês estão errando, não conhecendo a Bíblia, as Escrituras e nem o meu poder. Então eu vou seguir o conselho de quem? De um ser humano que está sendo usado pelo diabo, ou vou seguir o conselho de Jesus Cristo? Essa pessoa que falou para mim: Samuel, pode adulterar, pode sim, sair com aquela menina, tem problema não. Aí a minha Bíblia, o meu Deus me aconselhou em Tessalonicenses assim: os vossos corpos não foram criados para prostituição. conselho que você está seguindo, te gerando dúvida. A dúvida vem do diabo, do seu coração, vem de pessoas que parecem dar bons conselhos, mas se diferem dos conselhos de Deus. Não. Falando em conselhos, a palavra do Senhor aqui, que tem a ver com a dúvida de Asaf: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguirás pela tua mão direita, guia-nos, teu conselho me guia. Versículo 24, a parte A. O que nos guia é o conselho. O que é o conselho de Deus? A palavra que é eterna. Jesus vai voltar, quer você acredite ou não. Toma um remedinho agora do evangelho, da graça, e toda a sua dúvida seja dissipada. Aí vem aqueles jargões. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E aí? Seu direito de ser feliz não te dá o direito de pecar e se afastar de Deus e ter uma infelicidade, um castigo e um tormento eternos. Cuidado com as dúvidas que estão colocando em você. Rapaz, Deus não te botou para ser assim, não. Deus te chamou para ser rico. Ué, quem deseja cai em laços, cai em tentações, e muitos nessa cobiça morreram. Mas tu, ó homem de Deus, corre, foge dessas coisas. É óbvio que Deus chama alguns e dá o dom da prosperidade. Isso é ponto pacífico, e até em Atos, no início da igreja, tinha homens e mulheres convertidos a Jesus, que eram prósperos, eram, digamos, português claro aqui, ricos, materialmente falando, nenhum problema, só que a confiança não podia estar nessas coisas, patrimônio, dinheiro, ouro, prata. Qual a dúvida que Satanás, seus inimigos, têm colocado no seu coração? Aqui Jesus não vai voltar mais? Qual a dúvida que ele tem colocado que as coisas vão melhorar? A minha Bíblia diz que a dor de parto vai aumentar. Que o amor de quase todos vai esfriar. Que o pecado está se multiplicando. E quando Jesus voltar, poucos terão fé nele. Se você é filho de Deus, aí você, que é filho, que é filha, para trás de mim, Satanás. Só Jesus eu me prostro, só Ele eu adoro, só Ele adoro. Eu não vou tentar o meu Deus, o meu Pai. Se você se afastou do Evangelho por motivos diversos, e Deus tem de misericórdia de nós, se você errou, pecou, e o diabo está te dando conselho, já era, não tem mais volta, acabou. Aí diz a minha Bíblia diz: Deus levanta o abatido, Deus sustenta, levanta aqueles que caem. Salmo 145, versículo 14, aqueles que se arrependem, confessam e deixam, Deus levanta. Deus não consegue anular-se a si mesmo, aleluia! Qual conselho? Eu não consigo mais perdoar. Eu não consigo mais amar o meu cônjuge. Eu não consigo reconciliação. Que conselho é esse? Qual o conselho que está te afastando de Deus, está te esfriando, está te levando longe dos conselhos de Deus, das Escrituras Sagradas? Eu sei no Deus que eu tenho crido. Muito perdoado fui e sou, e muito grato a Deus eu sou. Cuidado com os conselhos dos ímpios, do diabo, e com os nossos corações que muitas vezes querem nos induzir a enganar. Ah, tem problema não. Aquela aquela frase que já está um pouquinho fora de moda, mas é nada a ver. Fornicar, roubar, mentir, deixar de ir à congregação, é outro conselho de Satanás. Não, você não precisa congregar, não. Não, se congregar, isso é coisa de tradição, isso é coisa de igreja batista, de presbiteriana, de Assembleia de Deus. Não, você não precisa. Seu corpo, seu templo, isso é o conselho do diabo. Qual o conselho? Eu, para terminar, meu Deus, 11h40. Para terminar, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém, não fica ali na roda, no caminho dos, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem o prazer e satisfação no conselho de Deus. Ficou claro? Dúvida, saia em nome de Jesus. Vou orar pela sua vida agora. Pela vida do Cláudio, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Vou orar pela sua vida. Deus te ama. Jesus morreu por você. Está vivo. Nos deu o Espírito Santo. Estamos nas mãos dele. E ninguém pode nos tocar. Esta é a palavra de Deus. Senhor Deus, toda dúvida seja dissipada agora com a luz do mundo, Jesus. Toda dúvida, seja de onde for, seja do meu coração, seja do nosso coração, seja de quem quer que seja, se está confrontando os teus conselhos, nós agora aniquilamos pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome precioso e poderoso de Jesus. Dá solução. As causas impossíveis, faz a tua vontade, glorifica o teu nome, ressuscita mortos, Senhor, como foi feito com o filho pródigo, em nome de Jesus, perdoa aquele que se arrepende, confessa e deixa, restaura matrimônios, meu Deus, traz a provisão para aquele que está em grande aperto financeiro, aquele que aguarda o juízo de uma causa nos fóruns, nas cortes. Abençoa com a tua bênção, ó Pai. E assim, nós te agradecemos pela vitória, pela fé, pela certeza, pela convicção no Deus que começou a boa obra em nós. Está aperfeiçoando agora, está tirando toda a dúvida agora e nos levará salvo para o seu reino celestial. Em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus, cremos e te glorificamos.